Olá, bem-vindos ao Educa 10, o podcast do Prêmio Educador Nota 10. O prêmio foi criado em 1998 pela Fundação Vitor Tivita, que desde 2014 realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. Muita gente ainda torce o nariz, mas a matemática é fundamental para a formação de qualquer cidadão. Ela está em nosso dia a dia, desde uma simples ida à padaria até situações mais complexas como uma obra. Motivado pela chegada de moradias populares à região da escola onde leciona, no Rio de Janeiro, o professor de matemática Luiz Felipe Lins resolveu ensinar números e geometria de uma forma diferente aos seus alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Quer saber qual foi a ideia do professor? Confira na entrevista sobre o projeto Geometria e Construção. Olá, professor Luiz, muito obrigada por estar aqui com a gente no Educa 10.
Olá, tudo bom?
Seja muito bem-vindo. Professor, para a gente conhecer um pouco mais desse projeto, qual foi a importância de aproximar a disciplina matemática do dia a dia dos alunos?
Nós precisamos, primeiro, né, ensinar olhando também para a vida ao redor dos nossos alunos. E nos questionar, às vezes, a aplicação prática do que nós estamos ensinando para eles. Certamente, essa garotada, eles valorizam mais os conhecimentos que eles sabem como usar, né? Mas nunca deixar também de mostrar que conhecimentos mais avançados, nós precisamos de uma matemática mais sofisticada. Então, não é uma ideia de um aplicacionismo, mas é mostrar para eles que a matemática que está ao redor deles tem muito significado. Mas para a gente ter uma matemática mais avançada, a gente precisa de conceitos mais específicos. Hoje nós vivemos num momento de pandemia. Se não fossem as parametrizações dos dados, com as possibilidades de acertos, os médicos e os especialistas, eles não poderiam fazer previsões do comportamento de uma cidade para daqui uma semana, daqui um mês. Mas essa parametrização, ela não é simples. Ela exige muitas equações que foram ensinadas aos computadores, por nós ensinamos a eles a resolvê-las, porque eles agilizam os cálculos, eles são bem mais rápidos. Os alunos precisam conhecer a importância de adquirir esses conhecimentos. Se eles têm uma senha hoje que bloqueia o celular deles, um arquivo que eles não querem que ninguém veja, eles devem isso à matemática. Esses filmes tridimensionais, com essas ondas lindas que saem da tela, ela envolve equações dificílimas, que requer modelos e muita matemática avançada. Eu acredito que isso seja muito importante. Eu aprendi que nossas crianças, elas nos surpreendem quando a gente coloca elas no papel de investigadores, quando eles são coautores dos seus conhecimentos. A gente tem um aluno como protagonista, que foi o que eu pensei. Eu utilizei bastante a ideia de metodologias ativas, mas sempre com a intenção de construir o conhecimento previsto nas habilidades da BNCC daquele ano que eles estavam inseridos, que no caso era o sétimo ano.
E quais foram os desafios para colocar esse projeto em prática? Porque entrar nessa matemática avançada ali com os alunos deve ter trazido alguns desafios para você.
Vou falar primeiro no desafio da infraestrutura, né, da escola. A questão do espaço para que os alunos trabalhassem em equipes foi um grande dificultador. A minha escola, ela não tem sala nem espaço ocioso. Até a sala de leitura, ela foi desativada para virar um espaço para novas turmas. Então, não tinha espaço para eles socializarem. O momento que eu tinha de socialização era em sala, durante a minha aula, quando eles traziam as dúvidas e as produções que eles vinham desenvolvendo. Então, daí eu planejava ou até replanejava as ações para que na aula seguinte eles pudessem dar continuidade às suas produções. O meu maior desafio agora pessoal, né, foi aprender a utilizar programas, software, o AutoCAD, por exemplo, para apresentar para as crianças e montar uma aula também com a ferramenta de Excel, porque a gente trabalhou planilhas de custos. Eu que não tenho uma habilidade tão grande com tecnologia, isso foi para mim um dificultador. Embora a escola ela tenha data show em todas as salas, ela tem pouquíssimos computadores. Então, eu também permiti que eles utilizassem o celular para trabalhar em equipes e as poucas máquinas que nós tínhamos acesso, funcionando. Uma outra dificuldade foi de ordem sociocultural, pois nós possuímos alunos de diferentes comunidades que não costumam se integrar em nenhum projeto. Mas isso não acabou sendo um problema, tá? Porque os alunos, quando eles montaram as suas equipes, eles pensaram nisso e eles acabaram colocando integrantes que não precisavam se deslocar de uma comunidade para outra, porque isso aqui no Rio deixa a gente bastante preocupado. Eles tiraram isso de letra, que foi para mim até uma grande surpresa, né?
Muito bacana isso. Quais foram, assim, se a gente puder colocar os principais aprendizados da iniciativa, tanto para você, como esses que você já pontuou, como para os seus alunos?
Assim, eu trabalho com um projeto há muito tempo. Esse foi um projeto premiado, certo? Mas a grande diferença em trabalhar com projeto está nas crianças. A gente recebe sempre crianças com bagagens diferenciadas de aprendizagem. Daí a gente vai pensando em adaptações metodológicas. Como é que eu vou conseguir atingir essa garotada? Como é que eu vou conseguir chegar nesse grupo que traz, às vezes, uma bagagem deficiente de conceitos, de pré-requisitos que eu precisava para que eles dessem conta de uma habilidade? A gente acaba trabalhando com a identidade daquele grupo, e isso é importante. Então, para segurar uma aprendizagem, a gente precisa rever sempre o processo educativo que a gente está desenvolvendo. Eu tenho que pensar no meu espaço de sala de aula, eu tenho que pensar na minha grade curricular, eu tenho que pensar nos processos avaliativos, eu tenho que pensar na questão da interdisciplinaridade e eu tenho que também despertar uma inteligência emocional nessas crianças. Eu sou um professor que sou muito atraído por desafios, eu gosto de mudança, eu gosto do novo, né? E eu tenho consciências que a gente vive num mundo de transformações. O que a gente está vivendo hoje é consequência de transformações. Essas crianças precisam aprender a partir das indagações que eles trazem para a gente. Assim, trabalhar com geometria, a escola hoje trabalha a geometria de uma forma muito hipotética, através de modelos. Quando eu vou desenhar uma estrada no quadro, de 1 quilômetro, gente, eu não desenho 1 quilômetro no quadro. Eu não desenho no quadro um terreno de dimensões 10 por 20. Então, principalmente para crianças de séries iniciais, quando a gente traz a prática, né, aquilo que na maioria das vezes são apresentados por modelos, ele passa a fazer mais sentido para aquelas crianças, para aquilo que eles estão aprendendo. Aí vai despertar uma curiosidade, vai estimular o conhecimento para a busca de novos saberes. Eu digo que o conhecimento matemático ele desenvolve um comportamento lógico de raciocínio que quando se adquire, ninguém tira mais de você. Quando eu elaboro com as minhas crianças um cronograma de planejamento, de ações a serem desenvolvidas ao longo do processo, onde a gente, no final de cada etapa, a gente fazia uma análise, uma reflexão do que a gente estava construindo. Então, a gente validava ou não. Se a gente achava que estava dando certo, a gente prosseguia com novas ações. Então, eu acho que isso vai ficar para mim, para minha atividade, para minha vida para sempre. Eu estou dividindo isso com eles. E o contato que eles tiveram com engenheiros, com arquitetos, com pedreiros, com ajudantes de pedreiros do bairro, da sua família, trouxe para eles uma visão da importância de uma formação acadêmica, dos caminhos a serem trilhados e as dificuldades a serem enfrentadas para você alcançar. Muitas vezes eles não reconheciam na sua família que aquele profissional tem uma importância fundamental. Então, acho que isso, para mim, ficou muito marcante.
E por que você decidiu participar? Você comentou que já trabalha com projetos há algum tempo. Por que você decidiu escrever justamente esse no Prêmio Educador Nota 10? Você esperava que ia ser um dos projetos vencedores?
Assim, a minha maior motivação foi o prêmio. Realmente foi o prêmio, o valor do prêmio. Porque no ano de 2019 eu participei de um projeto de incentivo a meninas para despertar o interesse pelas ciências, que acabou sendo encerrado pela falta de verba e investimentos do governo federal. O projeto, além de propiciar visitas a espaços de produção de ciência e tecnologia, elas acabavam descobrindo mulheres cientistas no mundo que são, às vezes, desconhecidas pela sociedade, que estão produzindo ciências. E dentro desse projeto, elas aprenderam robótica e elas passaram a dar aula para os meninos, porque os meninos ficaram enciumados, né? Porque as meninas aprendiam robótica e eles não. Eu tive que posicionar o papel da mulher da sociedade e as meninas passaram a dar aulas para os meninos aos sábados. Então, assim, é um projeto que para mim é muito importante, E eu tinha o auxílio de uma licencianda que ela recebeu uma bolsa para ajudar no transporte. E eu acho que ela é imprescindível nesse projeto. Então, assim, eu precisava de verba para manter o auxílio dessa menina e para compra de materiais. Então, eu vi que escrever um projeto naquele momento podia me dar aquele investimento que eu precisava. Então, acho que isso foi a minha, assim, grande motivação, foi como eu consegui financiamento para manter um projeto, de despertar, de valorizar, de reconhecer a mulher como cientista.
Com certeza. E aí eu vou para a minha última pergunta desse nosso bate-papo. Por que você optou ser professor e quais são as suas expectativas, qual é a sua esperança para o futuro da educação aqui no país?
Difícil.
Olha, de um milhão de dólares.
Eu escolhi ser professor pelo exemplo dos bons professores que eu tive. Eu fui criado pela minha tia, por uma tia com dois filhos, e ela não tinha marido e ela fazia faxina para nos criar. E ela dizia que para que nós olhássemos nos professores e tivéssemos eles como referência. Aí eu digo que eu tive sorte, porque eu tive excelentes professores e eles foram uma referência muito forte para mim. Então acho que eu tinha que contribuir com isso, porque ela conseguiu formar os três filhos. E eu devo isso à educação. A educação me transformou. E eu espero que a educação do meu país mude a vida de milhões de crianças para melhor, que conduza o país para um avanço tecnológico de ponta, para produzir um bem-estar para a sociedade inteira. Em termos de Brasil, com toda honestidade, a minha geração não vai ver isso acontecer. Não é que não haja melhoria, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Nós tivemos avanços incríveis, tá? Na inclusão, no acesso às crianças à escola. Mas a gente está em passo de tartaruga, que está longe da necessidade da nossa população. Se a gente for comparar com outros países, há 25 anos atrás, que estavam na mesma condição nossa, como a Coreia e a Alemanha, só que eles vieram de uma guerra, eles estavam se recuperando, eles deram saltos incríveis. Eu sei que hoje a gente tem progressos maravilhosos em cidades pequenas, como Altamira, que acabou de ser destacado pelo IDEB. Mas isso é um fato muito isolado. Nós precisamos fazer uma educação com seriedade, nós precisamos de uma política educacional séria, onde seja realmente, realmente o fator de mudança e de transformação dessa sociedade.
Com certeza, a gente precisa torcer para isso, e acho que o Prêmio Educador Nota 10 está tentando ser uma pontinha aí de incentivo. Professor, muito, muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje e por dividir um pouco mais da sua história aqui.
Tá, eu que agradeço, é uma honra. Eu digo que o Prêmio Educador Nota 10 não é um prêmio pessoal, é um prêmio de uma categoria. Eu represento todos os professores desse país que lutam por uma educação de qualidade, que lutam por uma educação transformadora. Então, eu represento uma categoria, não é um prêmio pessoal, é um prêmio de uma categoria. Muito obrigado.
Você descobriu mais sobre o projeto Geometria e Construção, um dos 10 trabalhos vencedores da edição 2020 do Prêmio Educador Nota 10. A iniciativa foi realizada pelo professor Luiz Felipe Lins, na Escola Municipal Francis Heim, no Rio de Janeiro. Obrigada pela companhia e continue acompanhando o Educa 10 para mais histórias inspiradoras. Thank you.